Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e hoje vamos falar sobre o papel da corrida como ferramenta, ela que é uma é quase um bombril, mil e uma utilidades, né, encarada aí na, por todos nós corredores e pela sociedade e muitas vezes até pelos médicos como uma ferramenta, tem várias vertentes e a principal que eu acho que eu gostaria de começar aqui, eu acho que é a ferramenta social. Ferramenta onde ela acaba sendo servindo como uma ferramenta inclusiva para as pessoas, para quem quer ingressar na corrida, quando for um pouco mais velho, diferente aí do que a gente, se a gente for pensar no atletismo propriamente dito, que daí começam, né, crianças, enfim, vai brincando, uma parte um pouco mais lúdica e tudo mais. Como é que vocês veem isso daí? Vocês enxergam esse potencial da corrida? Como é que você vê isso, Rô?
Eu acho que a gente não... aqui no Brasil está um pouquinho mais evidente. Se a gente for pensar, acho que tem muitos corredores que conhecem ela até como pelo que ela passou, e aí foi uma condição de entrar na corrida como inclusão social, que foi a Ana Animal. Desde então, quando ela entrou, e aí ela passou a ser uma corredora amadora em evidência, até pela idade que ela está hoje, pelos resultados que ela entrega. Mas eu acho que se a gente pensar nessa condição, eu acho que tem uma porrada de exemplo, assim como da Ana, hoje em dia, que, de pessoas que entraram para a corrida através da inclusão social, mas que ainda não é divulgado, acho que não tem uma exposição como deveria ter.
É que eu acho que a Ana, ela vai para um extremo, né? Assim, é um exemplo incrível. Que ilustra uma pessoa que teve problema com droga, que enfim, ficou praticamente jogada na rua, e daí ela usou a corrida, né? Ela encontrou a corrida e o universo da corrida, algumas pessoas abraçaram a causa dela e transformaram-na em um personagem, né? Numa pessoa carismática, numa pessoa que é extremamente contagiante. Mas eu vejo a corrida também, ela é inclusiva para todo mundo, né? Assim, tem esse extremo da pessoa que tem uma dependência, de uma pessoa que tem uma depressão, que tem problema de relacionamento, de se expor, de timidez, de uma série de coisas. Acho que você também vê isso, né, Balu? Acho que a gente até tem um olhar um pouco diferente pelo fato de estar no às vezes até com quem vai trabalhar com essas pessoas.
Acho que da simplicidade. Eu acredito que seja muito por causa da simplicidade da corrida. Ela não exige talento, sim, mas ela não exige habilidade, não exige equipamento, não exige um time, né? A pessoa pode correr sozinha. Ela é muito fácil, muito prática. Você pode carregar ela para qualquer lugar. Viajei a trabalho, ou viajei a turismo, ou viajei para visitar um familiar, eu posso correr nesse lugar. É tudo muito simples, então facilita. Né? Se dissesse, o badminton tem um papel social. Então, mas onde eu vou jogar badminton? Preciso de mais uma pessoa, preciso de equipamento, preciso aprender a jogar, preciso saber as regras. A corrida ela é muito democrática.
É. Mesmo então, o futebol, né? Se você for pensar, mesmo futebol, pelo menos você tem que ter mais um para fazer um gol.
O brasileiro, o homem brasileiro adora, não só o futebol, mas adora jogar futebol. Todo mundo já jogou futebol. Só que você vai ali, saiu do colégio, na faculdade já começa a complicar, né? Onde você vai juntar as pessoas, o local, o horário. Então, apesar, você pode amar futebol, mas ele já exige muito mais que a corrida. No futebol você pode ser ruim ou não, isso tem uma habilidade a ser aprendida. Correr é muito mais fácil, acho que a simplicidade da corrida ajuda muito nesse caso.
Então, eu acho que a simplicidade em todos os aspectos, a de praticar o esporte, praticar a modalidade, que eu acho que é o principal. E às vezes, a gente, durante a pandemia, aqui, o pico da pandemia, a gente falou quantas vezes a gente via na rua as pessoas correndo de sapatênis, de tênis.
Em locais que você nem habitualmente via muita gente correndo. Eles passaram a correr em locais...
A rua mesmo, né?
Na rua. Isso foi um negócio curioso, assim, ver pessoas correndo... Em locais onde você fala, as pessoas não corriam aqui, de repente as pessoas estão correndo pela rua.
O bairro, né? Não era.
Muito fácil,
você não via isso, né? Então acho que essa praticidade de, de você poder correr em praticamente qualquer lugar, principalmente a gente falando de Brasil, o problema maior que a gente tem no Brasil é o calor. Mas assim, é um calor que a gente vai ter, não é em São Paulo, mesmo não é no Rio de Janeiro, o calor que é impeditivo, vai ser muito mais lá para o extremo nordeste, onde às 5 da manhã já está batendo quase 30 graus no verão, aí sim você vai falar que de fato isso pode ser um problema. Né?
Um obstáculo, mas de resto...
De resto, a gente não tem neve, vai. Tá, agora nevou aí no sul um pouquinho, mas não é. Teve até uns dois alunos meus que moram lá no sul, eles falaram, ó, teve dia que não deu, que tava marcando menos 3, menos 4, com mais sensação.
Mas é muito temporário, né? É muito sensacional. A corrida ela é muito democrática nesse sentido, ainda mais no Brasil, né? Um país tropical, né? Talvez no Canadá, tem alunos no Canadá que encontram problemas de correr no Canadá, mas não é o caso do Brasil.
E que vou ser bem sincero, Balu, encontra durante um tempo, porque eu tenho um aluno nosso que mora perto de Chicago, e ele falou que o primeiro ano ele praticamente não conseguia sair para treinar. No segundo ano ele saía e passava muito frio. No terceiro inverno ele falou, cara, daí já era tranquilo. Porque ele começa, de fato, a acostumar com aquela sensação. Óbvio, bate lá menos 15, menos 20. Mas ele falou, não é à toa que quando você vai em prova, quando eu fiz uma prova em Chicago 2000, que estava bem frio, cara, tinha um canadense, estava 0 graus na largada, um canadense sem camiseta do meu lado. Tudo bem, é um cara que também é fora da curva, mas tinham vários outros só de camiseta, para largar, não é durante a corrida. Eu tava lá todo encapuzado, luva, manguito e não sei o que lá. Você fala, caramba, mas por quê? Porque de fato o nosso frio aqui não se compara com o que eles têm lá fora. É muito diferente.
Eu acho, né? É exatamente o que o Balu falou, né? Para a corrida é zero equipamento do ponto de vista de inclusão. A gente viu esses dias o técnico do Daniel Nascimento lá. Ele postou um vídeo de um keniano que meio que pegou carona indo para a escola, cara de calça jeans, sapato e
com a mochila
nas costas.
Daí ele tirou a mochila, porra. O cara tava batendo nas costas e foi colar na mão. E daí você viu que depois ele foi para a pista lá, né, treinar com eles lá. Né?
A corrida é muito democrática, por isso que acho que ela é uma ferramenta boa. Então, pessoa, sei lá, já recebi uma coisa que me perguntando também. Ah, e Balu, o que você acha da corrida, não na prevenção, mas no tratamento, em paralelo, que seja... com a depressão, né? Por exemplo, um tema bem delicado.
Psicólogos indicam, né?
Eu confesso que eu não gosto, mas assim, se a pessoa ela já se identifica com a corrida, cara, de novo, aquela história de hoje ela pode correr, né? Obviamente, a agenda dela é permitida, ela pode correr às 6 da manhã. Ela pode correr às 9 da manhã, pode correr na hora do almoço.
No meio da tarde.
No meio da tarde. É diferente, de novo, de uma aula de badminton. Ah, não, eu faço aula de badminton de terça e quinta às 6:30 da tarde. Ela não vai poder jogar badminton às 11 da manhã de uma segunda.
A corrida permite.
Eu acho que
acaba essa coisa do psicólogo que... eu já tive alguns alunos que vieram nos procurar, não corriam e começaram a correr por conta de orientação de profissionais, de psicólogo, psiquiatra e tal. Existe muito também que não é só a corrida, né? Não é, óbvio que tem né, hormônio, tem uma série
dopamina,
de coisas, mas tem aquela coisa também de você se obrigar a se relacionar com outras pessoas.
Você tem compromisso,
exatamente.
Né? Tipo, eu vou fazer aula lá na personal 6:30 de terça e quinta, que a pessoa vai...
Cria uma rotina,
vai
encontrar
pessoas. Sair da cama,
exatamente.
Isso, ver, tomar sol na cara, isso tem esse benefício.
E eu acho que aonde entra a democracia, que eu acho que é assim, principal da corrida, que é assim, se você é presidente de empresa, ou você é estagiário, ou você está desempregado, tá todo mundo na mesma.
Igual,
todo mundo de short, meia, tênis e camiseta.
Começou a correr, não tem classe social.
E na realidade, quanto menor a classe social, mais rápido corre.
Isso,
então
isso.
É a hora ainda onde se inverte o papel, isso. Né? Muitas vezes, você pega...
Entre aspas, os melhores, né? Entre aspas, você é aqueles
os melhores
mais
profissionais.
Baixo, isso, mais baixa, né? Classe social.
Mas é óbvio, não é regra, porque a gente tem muito diretor, presidente, vice-presidente de empresa, CEO, qualquer sigla que vocês queiram dar, que corra muito bem, que tenham tempos incríveis e tal. Mas a gente vê normalmente muita gente, às vezes, mais simples, com uma capacidade, com uma condição muito, muito melhor, pelo menos naquele momento ali. E eu acho que essa democratização da corrida, eu acho que é quase
sem paralelo no esporte, né? Isso de igualitar.
E você pode largar com o campeão mundial.
Certo.
Eu em Berlim,
também,
eu larguei com o Kipchoge, eu podia ganhar dele.
Sim.
Entendeu? Assim, óbvio.
Não, mas é o único esporte que isso acontece.
Posso surfar com a Medina? Não.
Não, não pode.
Você pode surfar de brincadeira.
Pode entrar
no
Wimbledon? Não pode.
Não pode.
Tem que receber um convite.
É isso,
então, É, nesse sentido, é o mais democrático esporte que existe, menos equipamento, mais igualitário, mais versátil no sentido de novo, né? A gente pode acabar aqui a gravação e sair correndo, né, sozinho ou acompanhado. Nesse sentido, é uma super ferramenta, cara. Uma super ferramenta.
E eu vejo que a ferramenta ela é muito ampla, né, na realidade, porque ela tem aí um caráter de você poder fazer onde você quer, ou você serve como muitas vezes um benefício para a saúde, porque a gente tem que entender que quando a gente fala de corrida, a gente não precisa pensar em maratona, ultramaratona, em fazer o melhor 10 km da vida. A gente pode pensar em corrida 30 minutos leve, né? A gente pode pensar num 30 corre caminho, a gente pode pensar numa coisa mais tranquila, como uma prática de atividade, não necessariamente como uma coisa com o hábito de treinamento, de buscar novas marcas, de buscar grandes distâncias. E a gente vê que a corrida ela acaba tendo um outro papel, que muitas vezes eu já vi, que são dois. Um, social, de você fazer novas amizades. Então você, de fato, você cria ali laços. O Balu, durante muito tempo, trabalhou em assessoria, viu isso, né? Que você vê que cria-se uma turma, daí você vê que daquela turma as pessoas combinam de passar o fim de semana junto, viagem, a feriado, fim de ano, carnaval, a marca de fazer a mesma prova, combina de fazer provas em equipe, entre eles já meio que se organizam. Isso gera amizade, isso gera namoro, gera casamento, gera emprego, né? Porque muitas vezes a gente vê que tem pessoas que trabalham na mesma área, sai de um, né? Ah, pô, trabalha em tal banco, outro trabalha em tal banco, ah, você saiu, vai para trabalhar com aquela outra pessoa. Então, eu vejo ela como uma ferramenta social muito grande, assim, abrangente em todos esses aspectos. Concordo. Porque não é simplesmente o prazer da corrida, porque nós que corremos faz tempo, e a maioria dos que nos ouvem aqui, a gente esquece um pouco isso. Pra gente é muito comum a gente sair para correr, encontrar outras pessoas, cumprimentar, falar oi, 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 oi. Mas eu convido vocês, quem tá ouvindo, e até o Balu e o Rô, se vocês quiserem um dia, chama alguém que não tá acostumado a correr, ou que corre só tipo sozinho, nunca encontrou ninguém, ou nunca foi no Ibirapuera. E vai num horário do Ibirapuera onde vocês vão e encontram pessoas conhecidas. Você vai ver o quanto essa pessoa do seu lado se assusta e fala: caramba, meu, você conhece um monte de gente. E não sou eu, o Rodrigo também, o Balu também. Quem tá acostumado, quem vai há muito tempo e vai naquele mesmo horário de sempre, você pode não ser amigo de todo mundo, mas você conhece muita gente. Cara, quando eu vou dar aula lá, o aluno correndo, eu vou de bicicleta do lado, assim, mas passa, tem hora que passa 4, 5, assim, menos de um minuto. Oi, aí, Ricardinho, e aí, beleza? E aí, Hirschi, como é que você tá? Tal. E não é porque eu sou conhecido, não é nada disso, não. Mas é, exato. E a gente esquece que isso é um ambiente que, para essas pessoas, elas falam: nossa, eu não sabia que isso existia. Porque pra gente é comum. A gente,
entre aspas, meio banalizou. A gente acha que é normal e não é.
Exato. A gente fala: corri só 10 quilômetros, né? É isso. É você encontrar uma pessoa conhecida no Ibirapuera, passa batido. Mas assim como a gente correr 10 quilômetros hoje, teoricamente, você fala: pô, dá 10 quilômetros. Você fala: cara, 10 quilômetros, tem uma cacetada de pessoas aí que almejam conseguir correr 5 quilômetros.
Mesmo treinando.
Ou chegar no 10 quilômetros, ou correr abaixo de 1h10 os 10 quilômetros. Então, eu acho que é uma ferramenta que atinge tudo isso e mexe, óbvio, o resultado disso tudo. Acho que é uma autoestima que melhora para todo mundo, porque, de fato, a não ser que a pessoa comece e se frustre logo no início, mas daí tá ligado muito mais à expectativa que ela gera do que ela vai alcançar, do que o que a corrida pode proporcionar. Mas normalmente mexe muito também com a autoestima. Então acho que daí que entra a parte do psicólogo que a gente falou, né? Então tem o prazer, tem serotonina, tem endorfina, tem o relacionamento com outras pessoas, e tem aquela coisa de: poxa, tô me cuidando, né? O corpo melhora, o corpo muda um pouquinho, te estimula a ter uns outros hábitos, que acho que toca num ponto que é o ponto da ferramenta, como que as pessoas encaram como a corrida como uma ferramenta para emagrecer. E na realidade a gente fala que é o contrário: você tem que emagrecer para você correr. Mas óbvio que dá para você fazer isso em paralelo. Você não pode se apoiar somente na corrida para você querer emagrecer. Mas a corrida, ela desperta, eu acho que essa sensação de ela aumenta o seu compromisso, eu acho, para você se cuidar ao longo do dia.
Isso, exatamente. Isso que eu falo, de se cuidar, de ela
se privar, né?
Ela cuida melhor dela mesma. Ela pode ser que emagreça, mas ela cuida melhor dela mesma. Então isso é importante. Isso é muito importante.
Isso estimula, né, Balu? Quantas vezes a gente não... Eu tava, sei lá, semana passada eu tava de férias, tava tranquilo. Não pensava, comia o que eu tava afim, enfim.
não ficava buscando comer tranqueira, mas estava tranquilo. Minha esposa falava, pô, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Não fiquei pensando muito assim o que ia comer, o que ia beber. E quando a gente está, óbvio, numa rotina de treino, não estava em férias, mas no dia a dia nosso, e a gente treina, eu gosto de treinar sempre pela manhã, é um negócio que ao longo do dia eu falo, pô, eu vou me cuidar, porque, pô, eu fui lá, eu acordei mais cedo, sim, ou eu mexi na minha agenda, pô, tava frio, eu fui até não sei onde, eu corri, olha o treino legal que eu fiz, olha o prazer que eu tive, pô, eu vou enfiar, agora comer um petit gâteau no almoço, né, assim, tô exagerando, não é que não possa, mas daí tem hora, sim, que a corrida ela te estimula, eu acho que é você se manter nesse foco.
Você cria uma rotina saudável, né? Em todos, não só de corrida, mas em todos os sentidos, né? Alimentação, de dormir, se cuidar, em todos os aspectos. Você é aquele o ciclo virtuoso, né? Então, acho que a corrida alimenta isso.
É o que eu falo, ele é vicioso e virtuoso. Virtuoso. Né? Porque ele tende a se repetir, as pessoas buscarem o prazer e tudo mais. Mas ele quanto mais você faz, mais você acaba tendo prazer, né? E o que eu vejo é que quando você coloca aquilo ali, né, e você começa a ter o resultado, aquilo faz com que a corrida, ela... Eu sempre falo para o aluno o seguinte, a atividade física, seja corrida ou seja qualquer uma outra que você tem horário, que você tem que ter uma disciplina, que você tem que ajustar a sua vida para aquilo, ela vem para regrar o seu dia a dia. Né? Então, e ela regra tudo, não é só o horário. Porque tem óbvio, principalmente o horário, que você fala, ó, você pode treinar todo dia às 7 da manhã, então se você acordar às 7h30, você já não vai treinar. Então você já vai se preparar o seu dia para você acordar mais cedo, então você vai dormir mais cedo no dia anterior, você vai tomar conta do que você vai comer no dia anterior. Então tem uma série de coisas que ela vem e ela vai cuidando de tudo. Ah, pô, né? Ah, vou dormir às 2 da manhã, sendo que eu tenho que acordar às 5. Você fala, pô, não tá certo. Então, pô, vou ter que dormir mais cedo. Então, aquele dia de marcar um happy hour com os amigos, ou sair pra jantar com uma turma, com a esposa, com o marido, com quem quer que seja, você fala, pô, então se eu tenho que acordar cedo na quinta, então eu não vou na quarta, né? Porque sair à noite na quarta, porque na quinta, então ela começa a regrar. Ou se você sair, você vai sair mais cedo, vai comer alguma comida que não te faça mal, né, que não te deixe numa situação até complicada de repente dar um desconforto estomacal, intestinal e tudo mais, mas que você fala, poxa, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, vou queimar a largada aqui a troco de nada. Então ela também dá uma regrada, acho que serve como uma ferramenta organizacional. Acho que
vai entrando, né? No automático isso daí, né?
Então entra, eu acho que... Eu nunca falo isso, eu faço esse discurso pro aluno, eu só falo, ó, a atividade ela vai ter que regrar a sua vida, porque de fato eu tenho... Quase nenhum, o Balu também acredito que não. É pessoa que a gente oriente que fala assim, ó, não, pode aí, eu tenho 7 dias na semana, qualquer horário, minha função é só treinar. Eu não tenho, você tem, Balu? Não. Eu não tenho, a gente tem que administrar. Que dias da semana que você pode? Ah, posso esse, tá bom. Pode mais algum? Putz, não sei. Não, então vamos começar com esses. Daí você já mostra pra ele que você vai ter que se organizar pra isso acontecer. Se você não se organizar, não vai acontecer, não vai ter resultado, não vai evoluir. E aí a coisa, de fato, ela... regra no aspecto de tipo, você vai se comprometer com você mesmo e vai seguir um plano onde ela tende a te levar, né? Agora, a gente falou do emagrecimento, a gente passou rápido. Muita gente te procura também, Balu, pensando na corrida para emagrecer ou não?
Sim, porque é a imagem que a pessoa tem, né? Então a pessoa acha que ela vai começar a correr e emagrecer.
Não, mas agora na comum. Olimpíada, né? Daí vem todos os corredores magrelos lá e fala, quero ficar assim, ó, essas pernas, isso. Esse braço, né? Mulher adora, né? Esse braço fino. Verdade. Não, a perna fina elas não querem, elas querem ter o braço fino. Quer ter a bunda da velocista,
esse, né? Braço,
querem ter o glúteo da velocista, o braço da fundista. Daí você fala, pô, tá fácil, né?
Elas não conseguem, mas você vai conseguir.
Exato. É que eu acho que talvez no caso de vocês, para algumas pessoas isso possa ser uma frustração, né? De, vou correr porque eu preciso emagrecer, quando a gente sabe que é a
condição da... Sim, porque a pessoa quer continuar a comer pudim. Exato. Então ela não quer deixar de comer pudim, ela só quer correr duas vezes meia hora na semana e vamos que vamos. Então,
e o que de fato acontece é que a corrida ela muda o corpo. Eu falo muitas vezes, esquece então o peso, esquece, pensa que teu corpo vai tomar uma outra forma. E de fato é. Cada atividade tem a sua característica.
Isso, não controla, né? A pessoa acha que vai mudar, mas do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer.
Ah, eu quero perder aqui. Não,
não vai. Então, a corrida que vai escolher, o esporte em si que vai escolher como e onde vai mudar. Então a gente não tem esse controle.
É, e tem coisa que não muda, né?
Sim, também tem coisa que não muda.
Quando fala que quer perder a pochetezinha aqui, assim, a barriguinha, eu falo, ó, não tem corrida que resolva, tá?
Não tem.
É só
não
alimentação.
Aí é só. Não tem a gente ter controle. Senão a gente poderia falar assim, eu quero emagrecer a perna direita. Não tem como você emagrecer a perna direita. Então não tem, mas tem que. É um trabalho de educação mesmo.
E eu acho que de conscientização, né? Eu costumo, pelo menos, orientar e falar, não pensa nisso agora. Vamos fazer a rotina de treino e tal, não sei o que lá.
Faz pelos benefícios
que a corrida pode te
fisiológicos,
trazer.
Fisiológicos, vamos dizer assim, não estéticos.
Exato, é fisiológico, mental, enfim. Sim, mas, mental, né? Isso, mas que perfeito. Não seja só o que você olha no espelho. Porque de fato você vai. Até às vezes fala, pô, mas e aí, você acha que vale a pena passar no nutricionista? Eu falo, cara, calma, você vai começar com tudo. Pensa, você vai dormir menos, né? Porque em algum momento você vai ter que se privar. Então você não vai deixar de trabalhar para treinar, né? A maioria. Então, ou vai acordar mais cedo, ou vai chegar em casa mais tarde. Então você vai perder horas do seu dia. Daí você vai falar assim, não, agora um prazer que você tinha, que era ou chegar cedo em casa ou dormir até mais tarde, você não tem.
Você não tem.
Daí, na sequência, ó, sabe aquilo que você comia? Você também não pode mais comer. Aquilo que você bebia, também não pode mais beber. Você fala, o cara vai dar um mês e vai falar, Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma breja junto, porque tá mais legal do que eu treinar com você. E de fato é isso, né?
E é mesmo.
E a coisa que é o que você falou, as coisas têm que ir meio que no automático.
É, porque senão, pô, a pessoa, ela entra pra corrida com esse objetivo de querer emagrecer. E aí a gente sabe que, pô, ela tem que ter um mínimo de controle de alimentação, porra, você joga às vezes isso de cara, pra ela é um banho de água fria, porque ela não tá afim puta, eu não vou parar com 10 cervejas, eu não vou parar com, sei lá, com doce, seja lá o que for. E aí eu acho que às vezes a pessoa acaba se frustrando, fala, porra, pra eu correr ainda eu tenho que fazer isso.
É, porque daí só olha literalmente as pingas que o pessoal toma, né? Porque assim, que nem eu posto lá minha Coca-Cola que eu bebo, mas eu não bebo Coca-Cola todo dia. Né? Eu não bebo Coca-Cola todo dia. Ah, cerveja? Eu bebo duas, três no final de semana quando eu bebo. Né? E daí, óbvio, eventualmente a gente posta que é para mostrar que nós somos pessoas normais, que a gente gosta, né? A gente gosta de doce, a gente gosta de refrigerante, a gente gosta de bebida alcoólica, a gente gosta de fritura. Quem não gosta de uma batata frita deliciosa, quentinha, saindo ali de uma lanchonete, uma hamburgueria? Todo mundo gosta, assim.
Sim, sim.
99% das pessoas gostam. Mas a gente sabe que não dá pra... Isso tem que ser a exceção, não pode ser a regra.
Exato.
Só que daí, muitas vezes, essa pessoa, Rô, ela quer viver na regra. Ela quer viver na exceção. Então ela pega aquilo ali e ela fala, pô, mas o Ricardo toma Coca-Cola, que raiva que eu tenho dele. Fala, então, mas daí você acorda às 3h40 da manhã pra você pedalar 80, 90 quilômetros. Não tô dizendo que eu sou... Mas tô dizendo... E durante a semana eu não faço isso. Tanto que sexta-feira, normalmente, eu tô definhado. Porque minha alimentação é extremamente controlada, tirando o amendoim de hoje, mas ela é controlada ao longo da semana. Sexta-feira, normalmente, eu tô esquálido. Daí, no fim de semana, eu relaxo. Daí, eu tomo minha coquinha. Daí, eu posso comer o que eu quiser. Daí, tem o sódio, que muita gente odeia. Tem um monte de sódio, eu fico inchado, acordo com a mão inchada, aliança apertada e tudo mais. Mas eu não faço isso da minha regra. E daí, eu entendo que também, quando eu vou fazer prova ou que eu quero, de fato, emagrecer, meu fim de semana não existe. Daí você faz, é o que eu falo para aluno, faz duas semanas aí, duas semanas inteiras, de segunda a segunda, sem errar. Não tem como você não ter resultado.
Exato.
Duas semanas, não é, Balu?
Não tem como.
Você não precisa, precisa de 3 meses. Só não.
Mentira.
Três meses nada. Duas semaninhas ali que você não erra, você vai ter um baita resultado.
Duas semanas a pessoa tá voando, cara.
É isso.
Essa semana eu recebi um e-mail de um cliente, cara, 3,5 kg em uma semana, cara. 3,5 kg. Falei, Balu, 3,5 kg, cara. Eu falei, eu sei, eu já sabia. Você que não sabia.
É isso.
Eu já sabia.
Gente, tá óbvio. Que nem pessoas que são já extremamente magras, não. Mas a pessoa que tá um pouco. Pouca coisa assim.
Esse cara
não é gordinho, não. Não, é
esse cara, era um corredor normal. Não era. Não era, tipo, gordão. Não, o cara era corredor. Chegou lá, pá, 3,5 kg, cara.
É que aos olhos dos outros, a gente também sempre tá magro.
Sim, nem... porque a sociedade está gorda.
Exato. É. Então, que nem toda vez eu encontro um monte de gente, pô, tá magro, hein? Tá magro, hein? Tá magro, hein?
Não,
eu
pior...
tô 5 quilos sim, acima do pi... que eu fiz Boston, cara. 5 quilos.
E o pior é quando não falam, pô, você tá doente, cara. Você tá doente.
É, nossa,
porra.
Tá com cara de doente, hein? Você tá tudo bem?
Porque a sociedade está doente. Tá normal, a sociedade está doente. A sociedade está
incomoda,
obesa.
Né?
Incomoda, mas eu talvez ingenuidade minha, mas eu acho que é mais... a ingenuidade minha pode ser muito mais achando que é a ingenuidade da pessoa, dos outros, né? Tipo, ah, não, porque todo mundo tá gordo, você olha alguém magro e fala, nossa, tá magro. Eu prefiro achar que não é maldade. Pode ter maldade.
Ah, não, também. Tem, acho que tem.
Tem maldade, com certeza tem.
Eu acho que tem um pouco daqueles assim, tipo, eu não consigo.
Sim,
ou
não,
eu
isso,
não estou afim.
Não, pra mim isso pra mim é muito claro.
Na realidade, eu falei a frase errada, não é que eu não consigo, eu não estou afim, né? Porque tem
e
que estar afim.
Dois, pra mim é os dois. Não tá afim e não consigo. Então, se eu não consigo, vem aqui junto comigo. Pode ser.
É o complô do mal. A corrida também traz isso. Faz parte, né? Toda a ferramenta tem o seu lado tão bom.
Apesar de, como tudo, né, tem os seus problemas, o fato dela ser tão democrática, eu acho que é o maior. É o maior benefício, a maior vantagem dela.
É isso aí.
É incrível democratização que a corrida traz.
O
qualquer
poder que
um,
tem.
Porque qualquer um pode.
É só ver na pandemia.
Sim.
Né?
É o esporte que mais cresceu, com certeza.
Que mais cresceu e que as pessoas conseguiam manter.
Mesmo sabendo
que até o idiota podia... que corria em volta da mesa.
Eu vi muita gente falando que corria na quadra da própria casa, sabe? Porque com medo de. Lembra, né, gente? Lá atrás, na hora que estourou mesmo. As pessoas ficaram em casa 10 dias, 2 semanas. Os que se sentiam mais culpados corriam em torno do próprio quarteirão. O que é diferente, porque nem todo mundo corre em todas as quadras de São Paulo. Então a pessoa correndo no próprio quarteirão. Por quê? Porque a corrida permite isso. Mesmo quando a pessoa compra o peso, fui lá na pandemia, comprei aqui, montei uma. Comprei meia dúzia de dumbbell aqui, uma barra. A pessoa encosta aquilo. A corrida, como uma habilidade adquirida, e, né, entre aspas, para sempre, a pessoa pode usar qualquer hora. Então ela é muito democrática.
É isso
muito
mesmo. Democrática. Acho que é um dos grandes pontos aí, grande poder da corrida, é a democracia. Ela
pra
ser democrática.
Para mim,
né?
Isso foi um dos motivos que fez ela explodir, né? Não só na pandemia, mas muito antes.
Por isso que... E eu acho que quem entrou, a maioria ficou. Talvez teve aqueles que entraram e depois agora que normalizou.
Eu acho que essa história da ficou. Eu acho que essa história das academias também abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Muita gente, eu acho que deu uma. Não desanimada de parar, mas eu, aquela coisa
eu
assim.
Parei, tranquei a minha.
Você fala, vou pagar pra quê, né?
Não, eu tenho certeza.
Eu preciso fazer uma outra coisa pra
mim.
Bem claro
cuidar. Que o mercado de academia caiu bastante. As pessoas que eu falo que ainda fazem academia, eu falo. Eu tinha dúvida, tem, né? Mas por lei, tem máscara, e aí? Eu falo, tá bem mais vazio, porque. Eu nunca fiz musculação de máscara. Pra mim é inconcebível, você tá lá, barra supino, lá empurrando 6 repetições na quarta, que a barra começa a ficar mais pesada, assim, de máscara.
Você vai engolir a máscara.
Você tá louco. Então ele falou, não, todo mundo fala, não, academia foi lá pra baixo. Normal, esperado.
Não tem muito pra onde ir. Então é isso, turma, espero aí que vocês tenham curtido esse episódio, a gente falou um pouquinho do poder, né, da corrida como uma ferramenta em todos os aspectos, pelo menos os espectros que a gente lembrou aqui. Se tiver algum que a gente não tenha falado, pode lembrar. Valeu, um abraço.
Valeu.